Entrevista Especial.
7h39 agora, Nilton Pereira. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o secretário municipal da Fazenda, secretário Geraldo Lino. Vamos falar de IPTU e outras tributações na cidade de Anápolis, né? É o homem que lidera a Fazenda em Anápolis.
É a chave do cofre lá nele que paga.
Certamente.
Pessoal, é o homem mais requisitado no governo. Desculpa a intimidade, secretário, mas o senhor é de casa aqui, a gente, né, toma essa liberdade, né, de tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nilton Pereira, bom dia, Márcio, bom dia, Richelso, bom dia, ouvindo da Rádio Imprensa, é uma alegria estar aqui com vocês, né, e sempre vocês dando apoio lá para a Fazenda. E hoje, Márcio, tem boas notícias, viu? Taxa de lixo menor, contribuição à iluminação pública menor, IPTU também, para quem pagou no vencimento, a novidade este ano, né, também vai estar menor que o ano anterior. Então vai ser mais dinheiro no bolso contribuinte.
Que bom. Vamos começar por um assunto que mexeu com a sociedade, com a comunidade, no início da semana passada, que é uma publicação sobre a arrecadação das prefeituras goianas, não é? E Anápolis, numa relação que foi publicada no jornal de grande circulação do estado, trouxe Anápolis no topo dessa relação dos municípios que mais gastaram e menos arrecadaram. Mas parece que essa conta não bate, secretário. Eu queria que o senhor explicasse isso, né, para que o ouvinte entenda. Porque nós falamos aqui, né, com base na informação que foi veiculada no jornal, que Anápolis liderava a relação das cidades onde houve mais gastos do que receitas.
Sim, importante essa oportunidade, Nilton Pereira, para a gente estar esclarecendo, né? Porque, inclusive, eu falei com o repórter que fez essa matéria no sábado, né? Alertei para ele que os dados do Tribunal de Contas do município eram parciais. Ou seja, o mês de dezembro do município de Anápolis ainda não tinha sido baixado no portal do Tribunal de Contas. Porque o mês de dezembro, que é o mês de uma receita maior, né, não tinha sido computado ainda. Então, se você pegasse esses dados de dezembro e dos outros municípios, a maioria deles também já tinha entrado esses dados de dezembro. Então, por isso que aquele mapa ficou prejudicado. Na realidade, a Anápolis vem nos últimos 2 anos, né, diminuindo sensivelmente seu déficit orçamentário. Nós tivemos no ano de 2018 uma receita de 1.109 bilhão e tivemos uma receita empenhada de 1.118 bilhão. Ou seja, teve um déficit orçamentário somente de 9.800.000. E nesses 2 anos já pagou já essa administração mais de 200 milhões de reais de dívida. Para você ver o esforço que foi feito de incremento, e aqui a gente vai estar falando aqui do IPTU, né, do ISS, uhum, das outras taxas. O contribuinte anapolino tem feito a sua parte, mesmo sem ter aumentado receita, alíquota, né, imposto, a gente tem aumentado a receita e reduzido despesa também. Com isso, nós estamos levando o projeto a esse, né, levar o município de Anápolis para o seu equilíbrio fiscal e financeiro. Estamos bem já nesse caminho, como foi colocado aqui, né, que a gente já pagou 200 milhões de dívida nesse período de 2 anos, se você vai contar, são precatórios, dívida do INSS, dívida do PASEP, dívida do Protransporte, que foi um empréstimo que foi feito no passado, para asfalto aqui na cidade, né? A questão do aporte do ISA, que é em faixa de 4 milhões mês, foram mais de 200 milhões e teve somente um déficit de 9 milhões no ano de 2018. Mostra todo o esforço da gestão para esse equilíbrio financeiro, que é importante para a saúde financeira da cidade.
Agora, isso não é novidade, isso é comum no modelo que nós temos no Brasil, né? As prefeituras, os governos estaduais e o próprio governo da União têm dificuldades, né, no fechamento dessa contabilidade, não é? Agora, mesmo com esta atualização que o senhor está dizendo aí, ainda o município está com débito, né? Não conseguiu empatar, pelo menos, a conta.
Sim, porque também tem, é o que a gente está dizendo aqui, né? Se você pegar a dívida fundada do município, a cada ano ela está diminuindo, né?
Isso.
Então isso,
quando a leitura... Está fazendo abatimento, né?
Exatamente. Quando você pega, às vezes, só a receita com a despesa empenhada, é um fato assim, isolado. Você tem que pegar na análise conjuntural... Mais dado é ver se o município está diminuindo a sua dívida. Se está diminuindo a sua dívida, ele está tendo mais receita do que está tendo despesa.
Ele está fazendo o caminho inverso.
Olha esse, Nilton Pereira, se você conhece.
Fica à
bem.
Vontade, né?
Porque tem certas despesas que são empenhadas, porque são convênios. Então, convênio do governo federal, convênio do governo do estado, Goiás na frente, né? Às vezes você empenha a despesa e a receita não vem.
Tem a verba, mas não tem o recurso.
Exatamente. Então, é uma análise que o jornal fez, né? Superficial. O que ele tinha correto fazer é pegar como é que está a evolução da dívida dos municípios nos últimos anos. Aí sim, é uma análise que está tendo a competência de reduzir a sua dívida. É o que a Anápolis tem feito. Agora eu estou te falando para você aqui. Nós já com esses dois últimos anos foram mais de 200 milhões foi dívidas que foram feitas no passado, em gestões anteriores, que está sendo paga agora. Poderia, se não tivesse, investindo na cidade, melhorias mais na educação e saúde.
Mas esse
que é o fato.
Mas esse é o nosso modelo, não é? É a essência, não é? Não é culpa do prefeito A ou do governador B, é o sistema que é assim. Porque também a atual administração está contraindo empréstimos, né? Junto à Caixa, agora parece que vem um empréstimo de 90 milhões, se não me engano, para obras. Isso aí, enquanto não mudar o modelo, a coisa não muda. O importante é que estamos fazendo o caminho inverso. Estamos pagando mais contas do que contraindo.
Isso,
né?
Isso que é importante.
O senhor sabe muito mais do que nós. O senhor foi bancário, economiário, né? A Caixa Econômica é economiário, né?
Econômico.
Parece que o pessoal da Caixa não gosta de ser chamado de bancário, tem isso mesmo?
Não, está unificado.
Gosta de ser chamado economiário. Mas vamos falar de coisa boa, Márcio?
Sim, né? Claro.
E é redução dos tributos, de alguns tributos municipais, né?
Já que nós temos que pagar menos é melhor ainda, né, secretário?
Isso, e a questão aqui é que a gente aproveita a oportunidade da Rádio Imprensa, né, de estar conversando aqui com o contribuinte, orientando, porque agora com a lei do contribuinte legal de 2017, então quem em 2018 pagou seu IPTU, o seu ITU, que é o imposto do lote, no vencimento, seja pagando à vista, ele teve o desconto de 10% no ano passado, ele não teve condições de pagar a vista, mas ele parcelou e pagou no vencimento, este ano esse contribuinte vai ser reconhecido, ele vai ter 5% de desconto a mais. Se ele agora, em abril, dia 11, que é o dia do vencimento, pagar a vista, ele vai ter os 10 mais 5, 15%. E aquele que, às vezes, com dificuldade financeira, não conseguir pagar a vista, ele parcelando, ele também vai ter os 5%. Esse é um grande diferencial para 2019 em relação a 2018, já um reflexo da lei do contribuinte legal, né? Que na realidade, quem pagou o ano passado no vencimento, este ano, Nilton, ele vai ter um imposto menor do que o ano anterior. Por quê? Porque a correção da inflação foi 3,86%, ele vai ter 5%, então esse contribuinte vai ter um imposto menor aí, 1,14% menos, quando isso é muito bom nessa gestão para beneficiar. Foi beneficiado o contribuinte com esse desconto e também a administração, a cidade, com pagamento no vencimento. Porque esse contribuinte que paga no vencimento que garante o funcionamento da cidade.
Agora, de 2018 para 2019, houve atualização da alíquota? Houve alguma mudança, não?
Não, somente a aplicação da correção monetária de 3,86. Então, foi só isso. Então, a gente orienta aqui o contribuinte para continuar nesse ano de 2019, porque nem todos ainda estão sabendo desse benefício. E com a economia estabilizada, a inflação em próximo de 4%, ele ter um desconto de 5% é muito significativo.
Secretário, agora, desculpe insistir, mas esse desconto, ele é horizontal, é para todo mundo ou é só para quem pagar à vista? Como é que funciona?
Não, ele é para todos, desde que no ano anterior ele tenha pago no vencimento.
No vencimento.
Mesmo que seja à vista ou parcelado. Então, isso. A grande novidade agora é beneficiar esse contribuinte que não tinha condições de pagar à vista, mas pagava certinho, pagava no vencimento as suas parcelas. Sim. Agora vai ser reconhecido com esse desconto de 5%. E frisar que para o ano que vem também, como é lei, ele fazendo isso, planejando e pagando nos vencimentos, ele continua todo ano tendo 5%, e se pagar à vista, tem uns 10% também.
A taxa de... Hoje é só eu que estou fazendo pergunta, Márcio.
Pois é.
Faz uma pergunta aí.
Vamos perguntar. Esses carnês, né, ou os boletos vão chegar no endereço até quando? Sempre tem aquela queixa por parte do contribuinte, né? Não recebi no dia certo, não consegui pagar em tempo hábil. Como é que vai ser a entrega? E até quando o senhor pretende entregar todos esses boletos na cidade?
Isso é uma verdade importante, Márcio, que você colocou. A gente quer também, como a gente quer que o contribuinte se organize e planeje para pagar no vencimento, então já fez lá todo um planejamento com a equipe, né? Então já agora na sexta-feira, dia 22, para quem quiser verificar o valor do seu imposto pela internet, lá no portal do cidadão, ou quiser ir às vezes na unidade do RAP, já tirar a guia para ver o valor e pagar também, já vai estar disponível. Então já estamos fazendo já o planejamento junto com o Correios, já estamos já na fase final de levantar o arquivo, enviar para o Correios. A gente quer que até dia 15 de março, lá próximo do final da segunda quinzena de março, esses carnês já estejam entregues para os contribuintes. Então o planejamento é 30 dias antes do vencimento, vai ser 11 de abril, né? A gente quer já que esses carnês já estejam todos eles na mão do contribuinte, exatamente para isso. Para ele se planejar e não perder essa data de vencimento, para ele, a gente sempre reforça aqui, né? Para ele ter esse benefício aí dos 5% a mais.
Tem um ouvinte aí, Richelson, quer fazer uma pergunta? Ou está fazendo já?
Tem a Gabriela, ela pergunta aqui, gostaria de saber do secretário quem está com o imposto do ano passado atrasado, se vai ter data ou um parcelamento para quitar essa dívida.
É importante, já sei que a Gabriela perguntou, porque, Nilton, esse desconto dos 5% tem outra premissa, que eu até tinha esquecido. Ele tem que ter pago no vencimento e também ele não pode ter nenhuma outra pendência com o município.
É o contribuinte legal.
Exato. Uhum, então foi bom essa pergunta aí da Gabriela, porque é o que a orientação a gente faz. É, hoje nós inclusive estendemos, era 36 meses, passamos para 36 meses o parcelamento, exatamente para dar condições de todo contribuinte. Se ele não ter condições de pagar, que ele parcele. Se ele tiver débito, ele parcela, pode ser até em 60 meses, né? Desde que a parcela mínima não seja menor que R$99,80, que ela faça isso. Parcela, que ela parcelando, ela está com a sua posição, a sua certidão positiva com efeito negativo, ou seja, ela está regularizada apenas de município. E aí ela está apta a ganhar esse desconto de 5%.
Eu até imagino, Márcio, que no futuro próximo, esse negócio do carnê ir para casa vai acabar isso, secretário, não é? Porque hoje, gente, a internet facilita tanto, né? Tem as agências do Rápido, né? Que a pessoa vai lá, tira a certidão na hora. Então, ficar esperando o carteiro chegar, às vezes o carteiro erra o endereço, a bicicleta dele estraga, não é? Ele acaba não chegando o carnê e a pessoa pode perder a oportunidade de um desconto desse, não é? Tem mais ouvinte aí, Marcos?
Tem mais um ouvinte perguntando, já foi dito aqui, só repetir. Quando é que estará disponível para gerar o boleto? O senhor disse 22?
É, sexta-feira agora, né, dia 22, já está via internet no portal do Cidadão ou qualquer uma das 4 unidades do Rápido. E outras boas notícias também, Nilton, é em relação à TSU, a taxa de serviço urbano.
Eu ia perguntar isso. Exatamente isso.
Eu já adiantei, né? Porque eu quero fazer dois registros, né? Ela diminuiu em 2018, em 2019, em relação a 2018, 21%. O porquê disso? Primeiro que o contrato que a prefeitura tem com a empresa não foi reajustado, né? A prefeitura manteve uma fiscalização lá em cima também. E teve um ponto muito positivo que eu vejo, que aqui na Rádio Imprensa eu falei o ano passado, né? A população, porque como é feita o cálculo da taxa do lixo? A quantidade de quilos coletados e a prefeitura paga isso durante o ano, no ano seguinte é rateado pela quantidade de metros quadrados construído na cidade. Então o que aconteceu aqui em 2018, que a população aqui que nós pedimos, como ela gerou menos lixo, ela reciclou mais, teve menos lixo coletado, menos quilos, né? Isso foi muito positivo. E outro ponto também que reflete até um pouco o crescimento da cidade, que aumentou a quantidade de metros quadrados, ou seja, teve mais construções. Isso é que levou a cair a taxa do lixo. Então a gente reforça aqui junto ao cidadão. Vamos reciclar mais, vamos gerar mais lixo. É bom para o meio ambiente e é bom para o seu bolso. Você paga uma taxa de lixo menor. Então foi um fato assim, muito positivo que a gente quer registrar aqui, né? Com o apoio da Rádio Imprensa aqui, para reforçar o cidadão. O que você está fazendo? Preservando o meio ambiente, está sendo bom para todo mundo. Isso aqui é o ganha-ganha.
Vai refletir lá. Tem mais ouvinte aí perguntando o quê,
Chelsea? O Jacob, ele faz uma pergunta, eu até transcrevi aqui porque eu não tinha entendido bem, mas eu acho que foi isso. Posso parcelar uma dívida de 2017?
Sim, importante essa pergunta, Jacob. Qualquer dívida que o cidadão tiver, né, seja de ano que for, pode ser dívida ativa, pode ser dívida ajuizada, ele tem o direito, entendeu? Hoje está no Código Tributário, de parcelar em até 60 meses. Lembrando que a parcela mínima é R$99,80. Outro ponto importante também que a gente orienta e tem realmente a gente tem aumentado a arrecadação e com isso menos pessoas indo para o protesto, né? Então se a pessoa fizer isso, ela está evitando já que seja protestado, porque hoje as custas cartorárias, nós já falamos isso aqui na Rádio Imprensa, né? Hoje ela penaliza muito o cidadão. Mas por força da lei de liberdade fiscal, para não ter renúncia de receita, a administração ela tem que fazer esse procedimento de cobrança, ou seja, passou o prazo protestar e também passou o prazo fazer o ajuizamento das dívidas. A gente até aproveita aqui em primeira mão, Nilson, já tem sendo planejado lá, né? Quem te der débito 2015, 2016, que procura a prefeitura para regularizar, porque agora no mês de março essas dívidas serão ajuizadas. E com isso, o que o cidadão vai incorrer, né? Nas custas lá da justiça.
Custas processuais, né?
Exatamente, que hoje também os valores são muito significativos, né? Então a gente orienta sempre. Tem dívida com a prefeitura, procura a unidade do ar, parcele e mantém esse pagamento em dia. Com isso você evita despesa com cartório e justiça e você mantém seu nome, né, positivo, né? E com isso você tem um benefício também dos 5%.
E aquele contribuinte, secretário, tem ouvinte aí na linha?
Não, é apenas o Biratã, lá do setor JK, está perguntando o seguinte: creio que o secretário quer dizer pagar até o vencimento e não no vencimento. O tempo empregado. Não, É só uma observação que ele está fazendo aqui, até o vencimento da data.
Isso.
É isso, Enchel?
Vencimento é a data limite, né?
É, então vamos para a Kátia. A Kátia, ela pergunta, secretário, muito semelhante ao Jacob. Ela disse que já procurou o parcelamento junto ao órgão, os órgãos competentes da prefeitura, mas não obteve sucesso. Será que ela só pode pagar em duas vezes? A dívida dela é 2016.
Não, ela essa regra aqui. Isso pode ser qualquer unidade do RAPT. A dívida pode parcelar em até 60 meses, desde que a parcela não seja menor que 99,8. Vamos dar um exemplo. Se ela tem uma dívida de R$200, aí ela consegue parcelar somente em 2 meses.
Então,
né?
Deve ser.
Porque a parcela vai dar R$100, não pode ser menor. Agora, se ela tiver um débito de 2 mil, ela pode parcelar em 21 vezes.
Aquele,
né?
24 parcelas. Isso. Secretário, aquele contribuinte que fez o parcelamento, né, no passado, em 2017, começou a pagar, mas por um motivo ou por outro não concluiu o pagamento das parcelas. Ele pode renegociar isso? Como é que é feito esse acerto dele?
Sim, importante, porque a regra é o seguinte: se ele fez um parcelamento, seja com refis, um parcelamento normal, se ele deixou uma parcela pulada mais de 90 dias, esse parcelamento é desfeito. Ou se ele deixar 3 parcelas também em atraso, esse parcelamento é desfeito. Uhum. Então, nesse momento, ele já tem direito de fazer outro parcelamento também. Então, é importante isso aí. Se ele já fez um parcelamento, não cumpriu, ele pode sim ir lá e fazer um novo parcelamento.
Quer dizer, a pessoa fica, agora eu perdi, agora eu estou devendo lá, né? Não honrei com compromisso por um motivo ou por outro, perdi um emprego, mudei de Anápolis, alguma coisa assim. Mas ele pode ir lá, não tem problema nenhum.
Nenhum.
Faz um outro parcelamento e vai acertar.
Na nova regra que ele quer, nas novas condições que ele tem.
Porque tem muita gente nessa situação. Muita gente. A pessoa fica tímida, ela com medo de ir lá e falar, ah, eu vou lá, eu não paguei, né? Então, dia 22 agora é a data limite, é o start, vamos começar.
Exatamente, isso. A gente chama lá que é o início do IPTU 2019, né? Uhum. Lembrando, né, que é dia 11 de abril, é a data, a gente colocou na quinta-feira para ser um dia mais tranquilo em relação aos bancos e lotéricas, né? O vencimento da parcela, pagar à vista para ganhar os 10% ou pagar a primeira parcela, e depois o contribuinte pode parcelar em até em 8 parcelas, que é a parcela máxima que ele pode dar do IPTU 2019.
Tá certo.
Bom, tá dado aí o recado, né, com contribuição menor na iluminação. Pode comparar então, secretário.
Outra coisa importante você ter lembrado, Márcio, a contribuição da iluminação pública. Porque quem tem lote, o pagamento da contribuição da iluminação pública, ela vem agora junto com o IPTU, né? Junto com o ITU do lote. Agora, quem tem residência ou comércio, a taxa de iluminação pública, ela vem junto com o talão de energia. Então, é outra boa notícia, Márcio, para o contribuinte, né? Que a contribuição de iluminação pública, mesmo em 2018, aliás, foi até um dos motivos de ter baixado, a prefeitura trocou quase 5 mil lâmpadas de LED, né? Com isso, a lâmpada é em torno de 30% mais econômica em termos de gasto de energia. E também, outro ponto positivo também, porque como a cidade cresceu, teve mais unidades consumidoras de energia na cidade, cresceu quase 9 mil, foi até um dado assim, surpreendente, né, positivo, mais de 9 mil unidades consumidoras em Anápolis, ou seja, mais pessoas pagando, que possibilitou também a taxa de iluminação pública estar diminuindo em 26%. Ou seja, uma economia estabilizada, a inflação de 4%, você diminuiu uma taxa de lixo em 21%. Você diminuir uma taxa de iluminação pública em 26%, é muito significativo isso para o bolso do cidadão. Então, foi esses dois pontos também, né? A cidade ter crescido, mais unidade consumidora de energia. E também a prefeitura tem instalado as 4.500 lâmpadas de LED. E estamos já em estoque hoje, 3.500 novas lâmpadas de LED para ser trocada também. Uhum. E mesmo assim, sem estar faltando lâmpada nenhuma na cidade, tendo estoque 3.500, a gente conseguiu esse benefício para o cidadão, que eu acho importante isso, né? De reduzir agora para 2019 em 26% a taxa que vai estar pagando.
Já, nós estamos com o horário já estourado, mas eu preciso atender aqui a senhora Antônia Alves Moraes, ela é lá do bairro de Lourdes e tem uma pergunta para o secretário.
Bom dia, meu nome é Antônia, deixa eu falar, a minha sogra está com débito desde 2008, ela tem 72 anos e a conta dela foi para juiz. Tem como ela olhar, revogar essa dívida, ou como que ela tem que fazer, por favor?
Tá aí, secretário, a indagação dela.
Foi importante essa pergunta do ouvinte aqui da Rádio Imprensa, né? Que serve de... A gente orienta sempre, nesse caso dela, procurar... nesse caso, como está ajuizada, é procurar no 8º andar, lá do fórum, lá tem uma equipe preparada para também, inclusive, fazendo todo esse parcelamento também, fazendo os cálculos. Mas foi bom que ela falou aqui, mas para a gente dizer, ó, se a pessoa for aposentada, ganhar até um salário mínimo, for dona de um imóvel, e esse imóvel, o valor for até 120 mil reais, o valor venal dele, ele tem direito à isenção. Basta protocolar em qualquer uma das unidades do RAP o seu pedido de isenção. Então foi bom que o ouvinte falou para a gente estar lembrando aqui de esclarecer esse benefício para o cidadão que tem até um salário, seja aposentado, e o valor venal seja até de 120 mil reais, ele tem direito a solicitar essa isenção.
Bom, a pauta não se esgota hoje, vamos voltar a falar mais vezes. Secretário Municipal da Fazenda, Geraldo Lino, obrigado por vir, desejando ao senhor um bom dia.
Eu agradeço aqui a oportunidade que a Rádio Imprensa está dando. A Rádio Imprensa, com essas oportunidades, tem contribuído, né, para a gente estar aumentando a arrecadação e, com isso, melhorar, ter mais recursos, né, estar prestando serviço aí, principalmente na área de educação, infraestrutura, saúde, na cidade de Anápolis, né? Então é muito importante. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.